Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para falar hoje sobre o martírio de Tiago, conforme testemunhado na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que foi um autor cristão que escreveu no século IV, cerca do ano 350 da Era Cristã, e embora ele seja um dos historiadores mais importantes do cristianismo, não é o primeiro. De fato, Lucas e os evangelistas são os primeiros evangelistas do tempo do Novo Testamento, mas fora da Escritura, fora da Bíblia, a obra de Eusébio é a obra mais completa que nós recebemos. E ele vai falar justamente no livro 2 da sua História Eclesiástica, no capítulo 23, sobre como ocorreu o martírio de Tiago, o chamado o Justo, o irmão do Senhor, que normalmente é identificado como um dos filhos de José e Maria, não é? Sendo que Jesus era filho só de Maria, mas depois, no relato bíblico, diz que José e Maria tiveram mais filhos. Os nomes são mencionados, Tiago, José, Judas, Simão e duas irmãs, pelo menos, se não fossem mais. Então, esse Tiago é esse irmão de Jesus mencionado na Epístola de Paulo aos Gálatas e também mencionado na Carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Mas ele é um personagem ilustre no livro de Atos, ele aparece entre os presbíteros da igreja de Jerusalém e, conforme a narrativa de Eusébio de Cesareia, ele foi morto, ele foi martirizado na década de 60. Logo depois que Paulo saiu de cena no livro de Atos, ele foi levado a Roma preso. Naquela ocasião, uma série de agitações políticas acabaram deixando a cidade sem um governo um pouco mais equilibrado, e aí alguns extremistas contrários ao cristianismo acabaram fazendo uma conspiração que resultou na morte de Tiago. Há muitas informações que o livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia coloca, mas ele usa especialmente um escritor chamado cristão, né, chamado Egésipo, que é do segundo século, e que escreveu, segundo consta na obra de Eusébio de Cesareia, Egésipo, nas suas memórias, no livro 5, fala como é que Tiago foi morto, não é? Esse Tiago era muito respeitado pelos próprios judeus. Ele era muito piedoso na piedade judaica. E lembra que no começo, os cristãos e os judeus não se entendiam como religiões diferentes. O cristianismo parecia ser apenas uma seita a mais do judaísmo. Como existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, o cristianismo parecia mais uma destas seitas. E Tiago, que vivia como cristão, mas também seguindo toda a tradição judaica, ele era muito respeitado. Aí diz que, num certo momento, os fariseus e os escribas pediram que Tiago se pronunciasse para impedir que tantas pessoas começassem ou viessem a crer em Jesus. E o relato aqui na História Eclesiástica, no capítulo 23 do livro 2, no parágrafo 12, diz assim: "E assim os mencionados escribas e fariseus puseram Tiago em pé sobre o pináculo do templo e disseram-lhe aos gritos: Ó, tu, o justo, a quem todos devemos obedecer, posto que o povo anda extraviado atrás de Jesus, o crucificado. Diga-nos, quem é a porta de Jesus? E ele respondeu com grande voz: Por que me perguntam sobre o Filho do Homem? Ele também está sentado no céu à direita do grande poder e há de vir sobre as nuvens do céu. E sendo muitos os que se convenceram completamente e ante o testemunho de Tiago, irromperam em louvores dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então os mesmos escribas e fariseus novamente disseram uns aos outros: Fizemos mal em proporcionar tal testemunho a Jesus. Mas subamos e lancemo-lo para baixo, para que tenham medo e não creiam nele. E puseram-se a gritar: Ó, também o justo extraviou-se. e assim cumpriu-se a escritura que se encontra em Isaías: tiremos de nosso meio justo, que nos é incômodo, então comerão o fruto das suas obras. Subiram, pois, e lançaram abaixo o justo, e diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago justo, e começaram a apedrejá-lo, porque ao cair não chegou a morrer. Mas ele, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, Senhor Deus Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E quando estavam assim apedrejando, um sacerdote, um dos filhos de Recab, filho dos Recabim, dos quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritava dizendo: parai, que estás fazendo? O justo roga por vós. Um deles, tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com esse na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio. Então essa narrativa, que é de Eusébio de Cesareia, mas que recolhe elementos de Egésipo, também é confirmada aqui mesmo no texto de Eusébio por uma citação de Josefo. Ele vai dizer aqui nesse livro 2, no capítulo 23, no verso 20: na verdade, pelo menos Josefo não vacilou em atestar também isso por escrito com estas palavras: isto sucedeu aos judeus como vingança por Tiago justo, irmão de Jesus, o chamado Cristo, porque exatamente os judeus o mataram, ainda que fosse um homem justíssimo. Então, segundo essa citação de Josefo, que Eusébio coleciona, uma das razões da destruição de Jerusalém teria sido o fato deles terem matado um homem justo sem razão nenhuma. Então esse é o relato bíblico do martírio de Tiago, que não está, sem dúvida, na Escritura, mas é um relato da história bíblica desse momento, né? Da história eclesiástica, narrando sobre um personagem bíblico que morre pela sua fé. E Tiago, sem dúvida, é um personagem surpreendente no Novo Testamento. Ele era um irmão de Jesus, como falamos. Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a família de Jesus tinha pelo menos 7 filhos, não é? Tiago, José, Judas, Simão, 2 irmãs. E aí, sem dúvida, Jesus seria o 8º filho, né? Na verdade, ele era o primogênito. Mas isso se fossem 2 irmãs, né? Mas esses irmãos de Jesus não eram crentes, conforme Marcos capítulo 3, versículos 21 e também 32 a 35, e aqui também, de acordo com Marcos capítulo 6, nos versículos 1 em diante, a família de Jesus não cria nele. De fato, em João 7, versículos 1 a 9, nós vemos um momento em que os próprios irmãos de Jesus o desafiaram a ir a Jerusalém para se manifestar, mostrar que ele era de fato tudo aquilo que ele dizia que era. E aqui em João 7, no próprio versículo 5, o evangelista disse: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, o relato é que Tiago, durante os dias da carne do nosso Senhor Jesus Cristo, os dias antes da cruz, Tiago não foi discípulo, Tiago não foi crente, Tiago, na verdade, tinha suas reservas quanto ao seu irmão, e achava, como os outros, que tudo aquilo era uma loucura. Uma vez eles saíram para prender Jesus, porque achavam que ele estava louco, não conseguia nem comer, de tanto que trabalhava. Mas, conforme Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, um dos momentos, logo depois da ressurreição, uma das coisas que ocorreu é que Jesus apareceu individualmente para esse irmão dele. Diz Paulo em 1 Coríntios 15, 7, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui não é dos dois Tiagos da lista dos 12 apóstolos, que já foram mencionados antes, mas é o famoso Tiago, o Tiago justo, que mais tarde em Gálatas, no capítulo 2, na verdade, versículo 9, ele vai ser tratado como um personagem muito importante em Jerusalém. Na verdade, Tiago, Cefas e João são as colunas da igreja de Jerusalém. E veja, o nome de Tiago vem antes de Cefas e João. Cefas é o Pedro. Tiago era um personagem tão importante na igreja primitiva que a sua influência em Jerusalém, na Judéia, até fazia sombra a Pedro, o grande apóstolo. Tiago, sem dúvida, estava com os discípulos desde o começo. Conforme Atos, capítulo 1, versículo 14, a mãe de Jesus e os irmãos dele estavam, logo depois da ressurreição, se tornaram crentes em Cristo e ficaram próximos ao grupo dos 12 apóstolos, aquela assembleia de 120 iniciais, que mais tarde vão compor, junto com os outros 3 mil batizados, a comunidade inicial dos discípulos de Jesus em Jerusalém. E esse Tiago foi uma pessoa influente na igreja. No livro de Atos, no capítulo 15, quando ocorre aquela grande reunião entre os missionários, os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, o Pedro fala pelos presbíteros, Paulo e Barnabé falam pelos missionários e Pedro fala pelos apóstolos, Paulo e Barnabé falam pelos missionários e Tiago fala pelos presbíteros. E como ele era da turma mais conservadora, da turma que tinha, embora fossem cristãos, eles tinham aquela prática bem firme de viver as tradições do judaísmo, o discurso dele em Atos 15 foi muito importante, porque era o momento em que a igreja estava sendo, vamos dizer, levada por alguns cristãos extremistas a ter que voltar à prática do Velho Testamento. E Tiago, que era um homem de grande piedade conforme a lei do Velho Testamento, ele se levanta dizendo não é necessário impor esse peso sobre ninguém. E aí então Tiago se torna um personagem importantíssimo. Ele escreve a Epístola de Tiago, que talvez seja o primeiro livro escrito de todo o Novo Testamento, na década de 40. E ele ensina sobre a firmeza dos cristãos dispersos depois daquela perseguição que veio por conta do Estevão. A história de Tiago, portanto, além de ser uma história bíblica bem atestada na historiografia popular, na historiografia eclesiástica, na história de Egésipo, na história que nós temos de Eusébio de Cesareia, na história do não cristão Flávio Josefo, ela se torna também uma boa lição sobre a evangelização de nossa família. Porque Tiago tornou-se, como nós falamos, um presbítero importante para a Igreja de Jerusalém, um escritor de um livro bíblico dos mais importantes, dos mais antigos, e ele não era, a princípio, uma pessoa crente. Na princípio, Jesus não tinha a adesão dele. Então, este é um grande convite para que nós evangelizemos nossas famílias, que sonhemos com uma família cristã, com toda a casa voltada a Deus, né? E mesmo quando houver oposição, como Jesus recebeu a oposição dos seus na sua casa, amar, perdoar, dar outra chance. De fato, Jesus deu uma outra chance. Por que ele apareceu para Tiago especificamente? Jesus não queria perder a sua família, não queria perder o seu irmão. Tantas pessoas para as quais ele podia aparecer, apareceu para o irmão dele. E aí, então, o objetivo nosso é testemunhar sempre. Tiago terminou a sua vida testemunhando e orando, como Jesus orou na cruz, como Estevão orou. Ele também orou pedindo perdão por aqueles que lhe faziam mal. Assim, então, nós podemos, com a história de Tiago, aprender a orar e esperar que grandes coisas sejam feitas por Deus, que a nossa família seja uma família na fé. Assim como Barnabé, cujo primo era João Marcos, se tornaram familiares cristãos que um ajudou o outro a desenvolverem grandes coisas na fé, assim também Lloyd e Eunice criaram um menino, Timóteo, que se tornou auxiliar de um obreiro cristão importante como Paulo. E assim, nós podemos, ao exemplo do que Jesus fez com sua família, com a conversão do Tiago, trabalhar para que toda a nossa casa seja como a casa de Stefanas, uma família inteira convertida a serviço do Senhor, dedicada ao cuidado dos santos. E assim então, o mártir de Tiago, testemunhado pela história, fica também hoje como testemunha do fato de que Jesus foi atrás da sua família, foi atrás dos seus, para dizer-lhes do valor do Evangelho e que eles também pudessem deixar nesse mundo uma marca de amor, de bondade, de serviço, daquilo que é o mais importante, o serviço da vida eterna para a salvação de muitos. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 33 42 5269.